Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora Duda, aos presentes aqui hoje, Duda, parceira aí da Secretaria de Turismo, né? Nosso subtenente Vilke, Wilson da Derge, nosso amigo Claudinei, representando a PP da Escola Notilha Schlinden, né? Também seja bem-vindo. Enfim, a todos que nos acompanham aqui também de suas casas. Eu trouxe, presidente, algumas indicações, não vou replicá-las aqui para não ser redundante, mas só esclarecer que também eu levei algumas delas já pessoalmente, principalmente para a Secretaria de Obras, acredito que até entre ontem e hoje algumas delas foram atendidas. Sei que os colegas vereadores, imagino, têm sido bastante procurados também nos últimos dias, ou nas últimas semanas, né, para melhorias nas vias públicas. A gente veio de um mês bastante chuvoso e a gente sabe que isso acaba trazendo uma demanda bastante grande, né? Então, conversando também com o Executivo e com a Secretaria de Obras, naturalmente, quando a gente tem uma semana de sol, como é a previsão para essa semana, a tendência é que esses serviços eles possam fluir com uma maior velocidade, né? Então, repassando, né, a gente está tentando repassar o máximo possível essas reivindicações para que possam acontecer dentro do possível. Eu quero comentar também, nós teremos até um pedido da Duda que a gente pudesse ajudar na divulgação. Nessa semana, um evento no dia 10 de julho, então na quinta-feira, o evento Guabiruba em Ação, Qualificar, Conectar e Empregar. É um evento que vai acontecer no estacionamento ao lado da prefeitura, então durante todo o dia, nesta quinta-feira agora, entre as 9 da manhã e as 17 horas, onde haverá então a participação de algumas instituições, vou citar algumas delas aqui, o CDL, o SENAC, o SENAI, o próprio SEBRAE que esteve aqui hoje, pessoal do Cine, pessoal da Sala do Empreendedor, e ele é um evento voltado para dar um suporte para as pessoas que estão em busca de algum emprego, que estão em busca de alguma capacitação, de algum treinamento, as pessoas que são MEI ou que eventualmente estão buscando abrir um MEI, né, vai ter toda uma... Essas instituições vão estar prestando então uma consultoria, uma ajuda, análise e elaboração, imagino até de currículos, enfim, então a todas as pessoas que de alguma forma possam ser auxiliadas, né, em relação à questão de emprego, empreendedorismo, é um momento interessante. E eu quero até deixar registrado os meus parabéns e o agradecimento também à administração por estar tendo esse olhar. Eu acho que o presidente comentou um pouquinho também da a importância que é nós termos hoje uma pessoa, né, como a Duda, que está à frente principalmente da questão da indústria, comércio e desenvolvimento econômico. Era uma diretoria que nós estávamos com ela vaga já há um tempo. E hoje, pessoalmente, eu estive conversando com um empresário que mais uma vez me relatou a dificuldade em relação à mão de obra no nosso município. Eu tenho citado isso aqui algumas vezes, semanalmente, com quem a gente conversa, com quem empreende no nosso município, é uma dificuldade que o pessoal tem colocado. Então, tudo aquilo que estiver ao alcance do poder público, no sentido de auxiliar quem está buscando um emprego, seja através do Cine ou de outras formas, oferecer as capacitações, felizmente nós estamos conseguindo avançar nesse sentido, né, Duda? Facilitar a vida de quem quer empreender, eu acho que isso tudo vem realmente para somar e para fortalecer cada vez mais a nossa economia local. E quanto mais nós tivermos pessoas empregadas, pessoas empreendendo, menos pessoas nós teremos no assistencialismo. Então, acho que é algo que é positivo para todos os lados. Então, reforçar mais uma vez, 10 de julho, então, nessa quinta-feira, ao lado da prefeitura, das 9 da manhã às 17 da tarde. Quem também tiver alguma dúvida através das redes sociais ou entrando em contato com a secretaria ou com a própria prefeitura também consegue estar esclarecendo essas dúvidas. Nós temos também, Xande comentasse já sobre os eventos, né? Acho que a gente vem de umas 5 ou 6 semanas já com eventos na nossa cidade e não para por aí, né? Então a gente tem, realmente também quero reforçar o convite para a festa da Escola Germano Brandi, nesse final de semana. Também estive, né, conversando com o pessoal da escola. Então, a missa às 17h30, né, depois dos festejos no Salão São Cristóvão. E convidar também a comunidade a participar, porque a gente sabe, né, Claudinei, que os eventos promovidos pelas APPs, além de ser um momento de confraternização da comunidade escolar, pais, alunos, enfim, toda a comunidade, mas é uma oportunidade também de as APPs arrecadarem fundos para manter as suas atividades, as APPs que eu vejo elas realmente como parceiras da administração municipal, muitas vezes fazem aquilo que a administração, né, Fred, não consegue atender tão prontamente, né? Então, realmente fica esse convite para a comunidade, de certa forma, a ajuda de todos, ela retorna para a própria comunidade em si. E também a pedido do Clube 10 de Junho, né, haverá esse final de semana um evento, uma feijoada promovida em parceria com o Clube 10 de Junho. Também para quem quiser mais informações nas redes sociais do Clube 10 de Junho, estive vendo a programação, né, Duda? Tem uma programação aí bem extensa, acho que o evento promete aí ser um evento bem, bem grande, né? Então fica o convite também para toda a comunidade participar. E para finalizar, eu quero comentar, contribuir um pouco com essa questão, Fred, principalmente do código de obras, limpeza de calçadas, enfim, isso é algo que enquanto secretário, eu participei da fase final, assim, o Código de Obras ele já estava com o texto, ele já vinha, né, Xande, há um bom tempo sendo discutido na legislatura, né, o vereador Xande e o vereador Jair estiveram presentes, e a gente fez ali alguns ajustes, enfim, o Código de Obras ele não é só essa parte que diz respeito às fiscalizações, né, mas eu já ouvi em alguns momentos, pô, o Código de Obras em Guabiruba ele não é cumprido. Não, isso não é uma verdade, né, porque a gente tem aí toda uma outra área, e existe uma pequena parte dentro do Código de Obras que vai abranger essa questão. E eu vejo realmente, da forma como isso foi proposto, talvez passados aí 2-3 anos da aprovação da lei, talvez a gente precise refletir se existe alguma coisa que a gente pode ou melhorar na lei, ou então a gente de alguma forma estruturar diferente como ocorrem essas fiscalizações. E aí digo que logo quando a lei foi aprovada, a gente buscou dentro da Secretaria de Planejamento de alguma forma estruturar como que seriam essas fiscalizações, né? O Xande bem comentou, nós temos hoje a fiscalização municipal, isso é fato, ela acaba atendendo muito mais por demanda do que por iniciativa. Fiscalizar não é somente ir até o imóvel e bater uma foto ou preencher alguma ficha, existe todo um trâmite burocrático que precisa ser feito depois disso. E só para exemplificar, por exemplo, um caso desse, vamos citar um caso de algum terreno baldio, algum terreno abandonado, ou uma calçada que o pessoal às vezes pede, né, essa limpeza. Normalmente as pessoas hoje elas utilizam o canal da ouvidoria para fazer a denúncia. Quando a pessoa utiliza o canal da ouvidoria, embora não leve esse prazo todo, mas existe um prazo de até 30 dias para que a pessoa tenha um retorno. Então, dentro desse prazo, o fiscal vai até o local, faz o trâmite, normalmente isso é mais rápido, mas já existe esse prazo inicial de receber a denúncia, né, e tomar a ação da fiscalização. Depois, tem que ser identificado quem é o proprietário do imóvel, porque 90% dos imóveis que têm esse tipo de problema são imóveis baldios. Então, o fiscal indo até o local, muitas vezes ele não consegue identificar prontamente quem é o proprietário daquele imóvel. Então, volta-se para a prefeitura, avalia-se no cadastro quem é o proprietário. E aí tem o processo de notificação. Notifica-se esse proprietário, a lei já vai falar em 15 dias para que o proprietário faça a limpeza. Não cumprindo, o fiscal tem que voltar para ver se foi limpo ou se não foi. Tem todo um prazo depois para que, não sendo cumprido, o fiscal encaminhe isso tem que ser publicado por edital, aguardar, se não me engano, mais 30 dias, para depois, se não foi cumprido, então encaminhar para a Secretaria de Obras, fazer a limpeza e depois fazer a cobrança do cidadão. Então, eu, sem fazer muita conta, eu acho que eu devo ter falado uns 2-3 meses, mais ou menos, desse trâmite de início ao fim, que é a forma, né, é a forma correta. O que acontece, muitas vezes, na prática, se a gente pega uma situação aí de uma rua inteira que necessita desse tipo de fiscalização, se 20 proprietários são notificados ao mesmo tempo, um faz a limpeza hoje, outro faz semana que vem, outros não fazem. Então, existe ali um lapso de tempo que no verão, se a gente esperar de 1-2 meses para o outro, o mato já cresceu de novo, né? Então, infelizmente, assim, da forma como hoje está acontecendo a fiscalização, é fato que não está sendo, não está dando o resultado esperado, senão a gente não teria ainda esse tipo de reclamação, né? Queres complementar, Fred?
Uhum. Mas há espaços aí que, me desculpa, a gente está no inverno agora e o mato realmente no inverno não cresce. A gente sabe que se você roçar, isso vai ficar durante 2-3 meses, uhum. O mato não vai praticamente crescer. Então há espaços aqui, Anderson, e isso eu vou ser bastante categórico, que há mais de 3 meses não são analisados, não são vistos. Uhum. Então realmente eu bato muito nessa tecla da falta de fiscalização e a gente ouve muito, nós não temos profissionais. Mas aí você me desculpa, poxa, nós temos profissionais para serem contratados como coordenadores. Abrimos coordenadoria aqui, abrimos coordenadoria ali, mas às vezes aquilo que realmente é necessário não é visto. Né? Então, entendo perfeitamente, estive também como secretário, tu sabes disso, né? Mas eu acho que precisa ter um olhar. E eu volto a frisar, se de repente poucas pessoas servirem como exemplo, com certeza a maioria daqui a pouco vai estar se adequando e nós vamos ter uma cidade um pouco melhor e mais bonita.
Obrigado, Fred. Sim, e assim, para complementar, já ocorreram notificações, né? Eu, na época, houve a brincadeira do bolo, Xande, e o bolo não chegou realmente, mas houveram notificações naquele momento, né? Foi feito, e isso é feito ainda atualmente, esses trâmites, mas é fato que não se está conseguindo dar uma vazão realmente nessas fiscalizações. Por isso que eu vejo, e aí talvez é algo para a gente sentar em conjunto com o executivo, para avaliar se há viabilidade para se reduzir alguma coisa em relação aos prazos, né, ou a sistemática, como hoje é feito isso, porque de fato, assim, do início do processo ao final, o trâmite burocrático ele é muito maior, e o problema é que esse trâmite burocrático de fiscalização, de notificação, muitas das notificações são encaminhadas via R, via correio, e isso gera custo para o município também, então a gente precisa talvez facilitar um pouco isso e talvez até estruturar melhor a forma como vai ser feito essa limpeza por parte do município, porque fato é que hoje isso também presente não está estruturado. Então, quando a notificação ela passou todo esse prazo legal e determinado imóvel ele precisa que o município intervenha para depois fazer a cobrança, hoje nós não temos uma estrutura específica para atender aquela demanda, e aí quando isso cai numa programação geral da Secretaria de Obras, a gente volta na questão, não se consegue ter um atendimento rápido, né? Então, alguns municípios hoje, por exemplo, já trabalham essa questão da limpeza desse tipo de situação para atender as notificações de uma forma terceirizada, onde se consegue ter uma vazão melhor nisso. Então, são pontos, vejo o presidente, para a gente poder realmente discutir junto com o executivo, porque eu sei que é uma preocupação de todos, é minha também, né? Porque a gente quer, eu acho que todos aqui querem ver uma cidade limpa, uma cidade organizada, né? E é um ponto que a gente precisa realmente melhorar.
Permitam uma parte, Anderson, mas é aquilo que tu comentaste agora no final da tua fala, a terceirização do serviço, né? A gente, no ano passado, aí, testemunhou que a prefeitura até mesmo havia contratado uma empresa terceirizada para fazer as limpezas de terrenos baldios, aí, que são considerados barrancos de rio ou ruas com barrancos, sem moradores, etc. e tal, para fazer a poda, a roçada desses locais. E na época a empresa não atuou muito tempo porque era algo muito caro ao município, né, para que se pagasse esse serviço. Mas acho que a gente tem hoje aí um grande exemplo, que eu particularmente recebo mensalmente os agentes de endemias na minha casa, na minha empresa também, e eles estão aí com a motinho andando, fiscalizando, andando, tentar buscar aí 2-3 funcionários para que fiquem nessa questão fiscalizando cerca aí de 3-4 meses ou o tempo que for necessário, busque uma empresa terceirizada que cobre o serviço, custe o preço que custar, fica em dívida ativa na prefeitura. O cidadão que não limpou a calçada, que não pagou os seus débitos, vai ter os seus serviços muitos restritos na prefeitura, porque não vai conseguir tirar uma certidão negativa de débitos. Mas nós temos que olhar para essa causa, nos aprofundarmos. Acredito que a legislação vigente, ela não é tão difícil de ser interpretada, acho que a gente consegue colocar isso em prática, mas precisa de um olhar mais aguçado da administração municipal nessa linha, para que a gente possa, junto, em conjunto, debater um pouco mais sobre essa situação. A gente sabe que são muitas demandas, né, acerca da administração municipal, isso nós não tenhamos dúvidas, não dá para a gente pegar e querer abraçar tudo no mesmo momento, mas esse é um tema que vem postergando, né? E a gente sabe que acaba trazendo aí uma insatisfação da população, mas tentar olhar com carinho para essa situação e, como tu colocasse, buscar uma empresa terceirizada que faça esse serviço, né? Caso o cidadão não venha fazer a limpeza, notificá-lo, não fez a limpeza, a empresa executa o serviço e cobre, fica em dívida ativa no IPTU, onde quer que seja, para que a gente possa ter esse serviço acontecendo, as pessoas educadas e deixando não só as suas calçadas limpas, também os terrenos, baldios, imóveis, Né? Tem muita coisa ali no Código de Obras que tu bem colocou, que acontece, que é feito, que está sendo seguido à risca, mas infelizmente esse pequeno artigo ali é algo que ficou no nosso calcanhar e a gente não conseguiu solucionar ainda, mas te agradecer pela parte também, Anderson.
Obrigado, presidente. Mas é isso aí, para finalizar, realmente eu acho que talvez a gente buscar, vereador Fred, né, e demais colegas, uma conversa até junto com o Executivo, com a Secretaria de Planejamento, para entender como que hoje está acontecendo essa fiscalização, como que está essa logística, e a gente vê de que forma que realmente em conjunto se pode buscar melhorias com relação à fiscalização e, volto a dizer, com relação também à execução, à prestação desse serviço depois por parte do município. Seria isso, presidente. Obrigado e uma boa noite a todos.